Ora, seja bem-vindo a Entrevistas Nunca Desvistas. Este programa é feito por mim, um jovem de 14 anos que se interessa por política. O meu convidado hoje é Emídio Sousa. Emídio Sousa, nasceu a 30 de setembro de 1960 em Fiães, Santa Maria da Feira. É atualmente presidente da Câmara de Santa Maria da Feira. Emídio, bom dia.
Bom dia.
Como é que descreve a sua visão para o desenvolvimento económico da região de Santa Maria da Feira?
Estou cá de primeiro 8 anos como vereador, vim resolver o problema do ambiente e em 2013, no final de 2013, fui eleito presidente de Câmara e tinha um grande foco, embora obviamente que as atividades de uma Câmara são muitas, são diversas, o grande foco e o grande problema da altura era o desemprego. Apostei muito no desenvolvimento económico, partindo de um princípio básico, que é este: se as pessoas, se toda a gente tiver emprego, 90% dos problemas sociais estão resolvidos. Portanto, eu, ao conseguir o máximo de empregabilidade, consigo resolver os problemas mais prementes das pessoas, que as pessoas, a partir do momento que tenham um emprego, tenham um salário, podem conduzir a sua vida de uma forma autónoma. E os problemas sociais que o desemprego levanta estão, a priori, pelo menos, resolvidos. E depois os outros 10% que não se resolvem com o emprego, pessoas com algum problema, idosos, deficiência, algum problema mental, etc., nós temos mais disponibilidade. Portanto, eu apostei muito no início do meu mandato no desenvolvimento económico. Para isso fiz viagens ao estrangeiro, procurei atrair investimento e tive resultados. Hoje temos pleno emprego. Hoje, o meu objetivo de desenvolvimento económico já não é apenas a empregabilidade de todos, já é atrair investimento que procure emprego qualificado para que os nossos jovens, por exemplo, licenciados, e nós temos muita gente, não precisem de emigrar e possam ter aqui um emprego compatível com a sua formação, que pague melhores salários e possam continuar em Portugal. Este é o grande drama. Isto é difícil, nós estamos a fazê-lo. E por isso eu tenho apostado muito na atração de investimentos da área da farmacêutica, da saúde, do desenvolvimento de software. Hoje já temos um conjunto de empresas nestas áreas que me dão alguma expectativa de conseguir este novo objetivo, que é o emprego qualificado. Naturalmente, e só para completar,
Sim.
que a atividade da Câmara não é apenas o desenvolvimento económico, mas isto está tudo ligado. Quando falo de desenvolvimento económico, eu, para atrair investimento, tenho que ter boas infraestruturas. Ter boas estradas, água, esgotos, rede elétrica, abastecimento de gás, internet, tudo isto tem que estar. Isto implica todo um trabalho infraestrutural para que eu, quando vou ter um investidor, diga: eu tenho isto, isentei de taxas municipais todos os investimentos, tivemos uma fortíssima aposta na educação, porque tudo isto, o território só se torna competitivo se nós tivermos um conjunto de pessoas, de recursos humanos qualificados. Apostei na cultura, que às vezes as pessoas não pensam que não, mas a cultura é altamente potenciadora do investimento diferenciado e hoje Santa Maria da Feira destaca-se nessa área. A saúde, portanto,
Destaca-se
todo um.
também por causa da feira medieval, não é?
Viagem medieval, do Perlim, do Imaginários, que é o Festival de Artes da Rua, que é internacional. Portanto, há todo um conjunto de competências que o território tem que nós potenciamos. A saúde, por exemplo, que é outra coisa que às vezes não se pensamos que é só um problema local das nossas gentes, não é? O investidor gosta de ter bons serviços de saúde, seja hospital, seja de cuidados de saúde primários. Nós somos o município do país que tem mais unidades de saúde familiar. Estamos a construir mais 3 unidades de saúde novas, já construímos algumas, estamos a fazer aqui um investimento fortíssimo. Temos apoiado o governo central, porque isto não são matérias da nossa competência, agora já são em parte, mas não, eu já ando a trabalhar esta questão da saúde há mais de 10 anos, precisamente que é mais um componente de competitividade do território, dizer que nós temos médico e enfermeiro de família para todos. Isto também pesa na decisão do investidor. Portanto, tudo isto, quando nós falamos no desenvolvimento económico, depois alargando este leque, nós temos que investir em tudo: estradas, infraestruturas, escolas, hospital, postos de cuidados de saúde primários, tudo isto, ambiente, porque temos que tratar de esgotos, temos que ter espaços verdes agradáveis, temos que ter uma noite segura, com vigilância, onde não haja conflitos, onde não haja incidentes graves. Tudo isto está associado à trabalho da Câmara.
Ora bem, então, como presidente da Câmara, até agora, quais foram as suas maiores realizações?
O emprego, Primeiro emprego, nós temos hoje uma empregabilidade total. Eu tinha 10.640 desempregados em 2013, neste momento teremos 3 mil e tal, mas que já não é um desemprego estrutural, já é um desemprego daquelas pessoas que estão no fim da carreira, que estão, já não podem trabalhar ou que muitas vezes até fazem a gestão do subsídio de desemprego antes de regressar ao mercado de trabalho. Portanto, tudo que seja abaixo de 4, 5% já é a situação de pleno emprego. E nós temos isso. Quanto ao resto, eu destacaria a infraestruturação do território. Nós hoje, eu enquanto vereador resolvi o problema da água e dos esgotos, está tudo resolvido já há 10 anos, e a seguir fizemos toda a requalificação dos centros urbanos e das ruas. Hoje, Santa Maria da Feira tem estradas muito razoáveis, temos quase todos os centros urbanos a desenvolver-se. Desenvolvi também um conceito de harmonia com a natureza, com os passadiços. O passadiço do Uíma, que é o Parque das Ribeiras do Uíma, hoje já temos lá um percurso pedonal com cerca, e passadiço, com cerca de 8, 9 quilómetros, e vamos chegar aos 15, 16 quilómetros, estamos a fazê-lo por etapas. Aqui no Casta já apostamos também neste conceito de jogging, de fazendo os percursos juntos aos rios e tratando a floresta, mas são muitos mais. Na área da saúde, como disse, já construímos, temos em construção 3 unidades de saúde familiar, já temos uma construída, o hospital vai ser ampliado, portanto, há aqui uma fortíssima aposta na saúde, e tenho o objetivo de requalificar todos os centros urbanos para dar uma nova fruição do nosso espaço onde residimos. Portanto, eu tenho trabalhado todos os centros das freguesias, melhorando os arruamentos, criando espaços verdes, bancos, etc. Para quê? Para incentivar as pessoas a sair de casa e usufruir do espaço da sua terra, seja uma cidade, seja uma vila, seja uma aldeia. E nós estamos a fazer isso. Constituímos uma rede social com 110 parceiros. Nós hoje temos na área social, aqui trouxemos o Conselho Local de Ação Social, com 110 parceiros. IPSS, Juntas de Freguesia, onde todos os problemas sociais são analisados. Tem os fóruns sociais, que também eu acho que é algo que me agrada muito, que é estes fóruns sociais. Em todas as freguesias, temos um fórum onde estão representadas todas as instituições daquela terra: o grupo de futebol, o rancho folclórico, a saúde, a escola, a música, todas as instituições que existem, reúnem-se periodicamente, com coordenação do presidente da junta, para analisar os problemas sociais, situação de famílias que estejam com dificuldades e encontrar ajudas para essas famílias fora do circuito formal burocrático. Eu diria que é quase uma identificação de problemas de uma maneira informal. Às vezes há pessoas que nós que até não eram pobres, classe média, mas que por qualquer motivo alguém perdeu o emprego, muitas vezes até têm vergonha de pedir ajuda. Portanto, estes fóruns têm precisamente esse objetivo de identificar estas situações e encontrar soluções de apoio quando as famílias estão mais frágeis. Portanto, isto são uma das dezenas ou centenas de projetos que nós temos em curso e que naturalmente me deixam muito, muito feliz.
Como é que acredita que a política pode ajudar a melhorar, como estávamos a falar aqui, a qualidade de vida dos cidadãos?
A política, nós vemos da política uma parte. A política tem partes boas e partes menos boas. Eu vejo sempre a política como algo ao serviço da comunidade, da polis. Quando nós estamos eleitos num cargo político, apresentamos um programa, temos competências ou capacidades que as pessoas veem em nós que somos os melhores, eu vejo que estamos ao serviço da polis. A política hoje é muito vista naquele conceito de intriga, de má língua, até de alguma corrupção que às vezes surge, de aproveitamento do cargo para outras coisas. Isso é o lado negro da política que eu abomino. Mas a política, que é aquela parte da definição de políticas públicas para todos, onde nós trabalhamos para o bem-estar da nossa comunidade, seja na resposta, porque nós queremos dar educação aos nossos jovens, então temos que ter escolas e professores e funcionários. Nós queremos ajudar os mais pobres a ter habitação, todos nós, porque é importante a coesão social no território, então nós temos que encontrar formas de construir habitação a um preço naturalmente mais baixo, para que essas pessoas possam estar alojadas. Nós queremos que os nossos jovens pratiquem desporto, que é saudável, e terão uma qualidade de vida muito melhor e a sua saúde não precisará de tantos medicamentos. Então nós temos que construir campos de jogos, pavilhões, pistas de atletismo, etc. Eu quero que as pessoas mais velhas não se fechem em casa, que pratiquem atividade física, porque isso dá-lhes qualidade de vida e até aumenta o tempo de vida. Então eu tenho 2 vezes por semana matinês dançantes em todas as freguesias, O movimento de bem-estar, que são professores de ginástica que nós temos, professores de desporto, vão às freguesias e fazem, põem os idosos a fazer exercício físico 2 vezes por semana. Percebe? Tudo isto é política. O política é gerir, em minha opinião, os assuntos da polis. E depois nós temos os nossos programas políticos, é dizer, olha, eu nesta área vou fazer isto, isto, isto. Eu naquela área vou fazer isto, isto, isto. É um programa que nós apresentamos às pessoas. Depois temos que cumprir, senão somos mentirosos, não é?
Como é que já fiz esta pergunta? Qual é a sua posição sobre as questões da sustentabilidade ambiental e como vê os seus vizinhos, a nível, os seus vizinhos, os conselhos vizinhos, né, nesta matéria?
Nós temos que preservar convictamente o planeta. A Terra é um espaço pequeno, nós somos muitos e nós só vivemos se o planeta for conseguindo ter recursos para nós vivermos. Este é um princípio básico. A partir do momento que o planeta não tem recursos, nós comemos todos os dias e temos conforto, epá, a vida deixa de fazer sentido. Portanto, estamos dependentes deste planeta que é onde estamos, temos que o proteger e defender. Embora eu entenda que às vezes existe algum radicalismo e às vezes até opiniões que proliferam sem quase qualquer base científica. Acho que temos que defender isso. E o desenvolvimento sustentável, não confundir desenvolvimento sustentável com o regresso ao estado de natureza do homem. Quando eu falo nisto, é que nós, com a tecnologia que temos e com a capacidade que hoje temos, podemos desenvolver mecanismos de ação no planeta muito mais avançados. Mais do que proibir os carros a andar na estrada, nós temos que encontrar a forma do carro andar na estrada sem estragar o ambiente. Este é o desafio do ser humano, foi sempre este. Portanto, é este conceito de desenvolvimento sustentável que eu acho que devemos ter sempre presente.
Como é que equilibra o interesse da comunidade no setor empresarial na tomada de decisões políticas?
Como não percebi, posso repetir?
Como é que equilibra os interesses da comunidade e do setor empresarial na tomada de decisões políticas?
Eu tenho normalmente muitos contactos com o setor empresarial. Todos os empresários têm, eu penso, uma relação privilegiada, seja ele qual for. E, aliás, eles sabem, estou sem o meu contacto, qualquer situação que precisem do meu apoio para resolver alguma situação, eu estou com eles. Se quiserem, até, às vezes, até na procura de mercados, eu estou com eles. Portanto, eu faço esta ligação muito próxima. Todos os anos tenho um fórum económico que é o BizFeira, que é um fórum de um dia onde convidamos alguns dos maiores especialistas do país, em determinado setor, seja da
Acho que
energia.
já aconteceu, não? Já no Europarque.
Já, sim, já vamos este ano, se o salvo erro será, vai ser em novembro, acho é outubro, novembro que nós fazemos. Vai
Não
ser a
posso.
10ª. Nós iniciamos em 2014. Todos os anos procuramos um tema possa interessar aos empresários, e normalmente até lhes perguntamos qual é o tema que interessa mais, e depois convidamos um conjunto de oradores, de temáticas, dos melhores especialistas portugueses e do mundo, para falarmos sobre esse tema. É um dia completo de trabalho, tem sido um sucesso, e temos tido, de facto, momentos muito grandes. E aí também depois permite alguma interação com os empresários, e eu aí também percebo, por um lado faço eu próprio o meu trabalho, percebo quais são os temas que interessam à economia e ao setor social. Depois, a seguir com eles, procuro perceber exatamente aquilo que eles também sentem que é necessário e desta confluência de opiniões e de vontades, fazemos o Fórum Bicefeira com essas temáticas. É um momento, todos os anos, que eu faço com eles para conseguir chegar a esse entendimento.
Qual é a sua opinião sobre a importância da cultura e do desporto para a promoção da identidade regional e o turismo de Santa Maria da Feira?
Total. A cultura. Eu costumo ter uma frase que uso muitas vezes, que é isto: a despesa em cultura não é um custo, é um investimento. Se nós não trabalharmos a cultura, no fundo, a cultura o que é? É nós transmitirmos às novas gerações e nós próprios aprendermos aquilo que somos. Porque é que somos assim? Porque é que estamos neste cantinho? Porque é que gostamos de comer assim? Porque é que gostamos de uma festa ou de um rancho folclórico? Tudo isto é cultura. E sem cultura nós não transmitimos este modo de viver e seríamos uma sociedade completamente à deriva. Portanto, o investimento na área cultural é fundamental. No fundo, é passar de uns para os outros a nossa maneira de ser, naturalmente, em evolução. O desporto é saúde. Eu posso dizer que sempre posso, e faço quase todos os dias, gosto de fazer um bocadinho de exercício físico. Eu fui atleta até aos 30 anos, mais ou menos, 30 e tal, mas amador, mas depois pratiquei sempre desporto, primeiro futebol, mas depois já não dava por causa das lesões, Hoje faço umas caminhadas, uns exercícios de físicos, porque o desporto em qualquer fase da nossa vida é fundamental e é por isso que nós temos apostado naquilo que falei há bocadinho, nos caminhos pedestres, na pavilhões, temos campos sintéticos em todas as freguesias, apoio sempre na construção de balneários, na modernização, etc. Portanto, eu considero o desporto absolutamente fundamental. E acho que todos nós, todos os dias, devíamos fazer 1 hora de desporto.
Quais são as metas para o futuro político na sua carreira?
Eu sou presidente da Comissão Política Distrital, ainda tenho mais 2 anos e meio de mandato, não defini. Eu penso que no início do próximo ano irei definir o meu futuro político. Poderá passar pela política, pode continuar na política. Na Câmara da Feira não poderá, porque eu estou no final de mandato,
É o último
mas
mandato, não é?
mandato, eu espero dentro de 1 ano dar resposta. Tenho alguns desafios, tenho alguns convites, vou ver qual é o que me. Onde eu serei mais útil e também pode até passar por regressar à atividade, por ir ingressar na atividade privada, que foi sempre algo que me fascinou. Mas o mais provável é continuar na política. Irei ver dentro de 1 ano o que é que farei.
Muito bem. Como é que vê o futuro da região em termos de inovação e tecnologia? Falando agora também, termos falado do Bice-Feira, também pode ter muito a ver com isto, não é?
Sim, nós na nossa região temos a sorte de ter um conjunto de pessoas extraordinariamente empreendedoras. Só para ter uma ideia, só Santa Maria da Feira tem mais de 16 mil empresas, das quais cerca de 2 mil e tal, 3 mil são indústrias. Isto significa que estamos num território com uma dinâmica empresarial e empreendedora muito grande. Isto em si mesmo já atrai inovação. Temos na região, nós estamos com duas universidades muito próximas, Porto e Aveiro. Aqui, muita da inovação também sai daqui, mas nas próprias empresas acontece muita inovação. Eu acredito na capacidade das pessoas de melhorarem cada vez mais. Acho que nós estamos bem, mesmo os municípios têm incubadoras, têm centros de desenvolvimento tecnológico, todos nós, nas nossas áreas mais procuradas. Portanto, eu acredito na nossa capacidade de ida e na força da nossa gente para evoluir.
Como é que aborda questões de inclusão social, diversidade na sua tomada de decisões políticas?
Está sempre presente. Nós temos sempre, mesmo, um exemplo, na intervenção no espaço público, procuramos ter sempre cuidado para ter intervenções inclusivas. Nos eventos fazemos exatamente a mesma coisa. Na empregabilidade ainda há alguma dificuldade, mas a Câmara tem já, nos seus contingentes de admissão de pessoas, regras para permitir a inclusão de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, na mobilidade, etc. Procuramos sempre dar a melhor resposta possível nessas áreas.
Qual é a mensagem que tem?
Até temos um provedor de cidadão com portador de deficiência. Precisamente esse provedor dá-nos alguns apoios para muitas situações que nos poderiam passar ao lado. Nós temos instituído um provedor.
Qual é a mensagem que transmite para os jovens que desejam entrar na política ou seguir uma carreira empreendedora?
Eu penso que é muito. Os jovens neste momento estão muito afastados da política. Eu acho que os jovens deviam procurar ligar-se o mais possível à política, intervir ativamente no espaço público e na
Acha
comunidade.
que essa intervenção ativa passa por passar como, por exemplo, um conselho de jovens, como faz Carlos Moedas? Carlos Moedas faz um conselho de cidadãos, mas podia.
Por exemplo, eu tenho aqui dois projetos que eu gosto muito, que é a Assembleia de Crianças. Nós temos aqui uma Assembleia de Crianças, onde eles reúnem periodicamente e simulam uma Assembleia Municipal. E tenho um projeto que eu adoro, que é o Projeto Jovem Autarca, que todos os anos é eleito um jovem autarca das escolas, que é o equivalente a presidente de Câmara, e vereadores. Nós temos todos os anos, em novembro, uma eleição que envolve todas as escolas EB2, 3 e secundárias, onde os jovens dos 13 aos 17 anos podem candidatar a jovem autarca, a presidente de Câmara, e é feita uma eleição, mesmo como as nossas eleições, onde eles já apresentam um programa, e depois o mais votado nas escolas todas do concelho, estamos a falar de 6, 7 mil pessoas, é eleito presidente jovem autarca do ano, e durante 1 ano tem um mandato, juntamente com o segundo, terceiro, quarto e quinto, os que são eleitos a seguir, fazem equipa de vereadores. Nós damos-lhe, eles estão durante 1 ano a trabalhar connosco, damos-lhe um orçamento de partida de 10 mil euros para eles gastarem naquilo que entenderem no seu programa eleitoral.
Eu quero ser jovem autarca.
Candidato-se. Todos os anos, em todas as escolas. E mesmo se não estiveres numa escola da feira, se fores da feira, podes candidatar. E esses jovens, eles trabalham os projetos, 10 mil euros podem gastar naquilo que entenderem. A nossa equipa técnica vai-os apoiando, mas se for um projeto que até a Câmara entenda que é muito útil e que custa mais, nós até pode ir aos 40 ou 50 ou 100 mil, depende daquilo que for o seu projeto. Neste momento, eles estão já reuniram connosco, com todos os vereadores, já reuniram comigo, já apresentaram as suas ideias, são espetaculares. Todos, eu acho que este é um dos projetos de chamada de jovens à vida cívica, à vida da polis mais importante. Todos os jovens que eu conheci, e já vamos na, começou em 2014 também, com a minha presidência, já vamos na 10ª edição. Todos os jovens entram de uma maneira e saem de outra completamente diferente, muito mais competentes, capazes de falar em público, de discutir um assunto, porque estes 10 mil euros parecem muito para ti e para um jovem, são pipa de dinheiro, mas quando eles começam
Então, mas quando se olha para um todo um sítio, já começa a ter só um euro.
Mas, por exemplo, eles. Já houve muitos projetos engraçados, mas a certa altura eles percebem que 10 mil euros é muito pouco. Se tiverem 4 ou 5 projetos, não chega para nada. Isto também para os confrontar com a dificuldade que o político tem. Eu também gostava de fazer muitas coisas, mas tenho aquele dinheiro, depois tenho que fazer escolhas, tenho que ter prioridades.
Tem que
Eu nunca.
distribuir primeiro.
É escolher. Onde é que eu quero? Eu tenho um orçamento de 100 milhões de euros. Onde é que eu vou gastar? É muito dinheiro, mas nós também temos muitas respostas. O jovem tem 10 mil euros. Olha, eu queria fazer um festival com um dia ou
Imagina,
dois.
10 mil euros dá para o festival, mas só se for numa casa.
Uma casa, agora, se for alugar palcos, tendas, aquilo é uma pipa de dinheiro. Uma vez um grupo de jovens quis fazer as paragens do autocarro diferentes. Até foi interessante e aquilo até custava mais. E nós fizemos, mas aí já percebe, até metemos lá mais dinheiro que valia a pena. Mas há N coisas de recolha de animais, de canis, de. Pá, tudo que um jovem se possa lembrar é possível e depois tem que fazer escolhas. Eu acho que é dos projetos mais interessantes porque aqueles jovens realmente tornam-se, eu digo-lhes sempre no início do mandato, que espero que eles no final do ano de eleição, no final do ano do exercício do mandato, que percebam melhor a minha dificuldade em decidir e o que é gerir um orçamento e o que é gerir expectativas, o que é não conseguir corresponder, é fazer escolhas. E eles, no fim de um ano, sabem isso. Eu penso que vocês jovens, estou preocupado e não estou. Não estou porque eu acho que os jovens têm uma capacidade extraordinária. E mesmo que andem naquela fase que todos nós temos, de não ligar a nada, até ser um bocado rebeldes, os jovens têm uma capacidade extraordinária. E espero é que eles se interessem pela vida ativa, da política, da polis, da nossa comunidade, percebe? E que façam barulho quando está mal,
Certo.
que vão tomar, que critiquem, que apresentem soluções, percebes? Eu acho que é isso muito importante, porque eu vejo jovens muito aliados à política, mas isto foi sempre assim. Mas a certa altura da vida nós temos que dar um murro na mesa e não concordar com certas coisas. E nós estamos numa fase dessas, porque o país está doente, está difícil a vida para as pessoas, e vocês jovens têm que vir cá para fora, tirar quem não é competente e escolher quem é competente.
Agora eu vou-lhe dar a faca e o queijo na mão, como se diz, e vou querer que faça a última pergunta a si próprio e que responda à última pergunta que fez.
Uma pergunta a mim próprio. O que é que farias para tornar a nossa democracia portuguesa mais pujante, mais forte?
Então, como é que o Emílio fazia para tornar a democracia portuguesa mais forte?
Primeiro, isto não é nada fácil.
Pois
Maior liberdade às pessoas, uma menos estatização da nossa vida. Aliviaria a carga fiscal das pessoas para que elas pudessem ter um rendimento disponível mais elevado e poderem usufruir da vida mais livremente. A nossa democracia fica condicionada quando as pessoas não conseguem ter dinheiro para viver dignamente. Portanto, eu diria que um Estado que se apropria da maior parte dos recursos, 50% dos recursos de território, e que a seguir não presta serviços públicos bons, adequados, Nós sabemos isso quando temos que parar um ano para uma consulta no hospital, quando temos que não há vagas para meter as crianças na creche, quando não temos transportes públicos adequados. Nós pagamos impostos para ter esses serviços de Estado e o Estado não nos fornece isso. Portanto, eu diria que uma alteração do nosso modelo de fiscalidade no sentido de libertar verbas e dar mais autonomia, melhorar a administração pública, menos democracia, menos burocracia, para que cada um de nós pudesse desenvolver melhor o seu modo de vida, aquilo que quisesse fazer.
Muito bem, Emílio, muito obrigado por me ter concebido esta entrevista, e desejo-vos maiores sucessos.
Obrigado, igualmente para ti. Tudo bom. Até a próxima.